política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11h02. Bom dia, cidade. Bom dia, região. A partir de agora, pela Rádio Polo, começa mais uma edição do Rádio Debate. Vamos discutir o que está acontecendo nos bastidores do poder de Pernambuco, do Brasil e aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje comigo, a presença do deputado estadual Diogo Moraes. Bom dia, Diogo.
Muito bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Rominique. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate aqui da Polo. Grande satisfação a gente participar desse programa, né, que fala sobre os bastidores do poder, da política do Brasil, do Pernambuco e de Santa Cruz. E a gente sabe que esse programa é líder, sem sombra de dúvida, líder da audiência.
Daqui a pouco a gente começa o bate-papo com o deputado Diogo Moraes. Comigo, Rominique. Bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney. Bom dia, deputado Diogo Moraes. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, deputado Diogo Moraes. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, o Eduardo Campos parece que está ganhando a briga e o PPS já deve trilhar o caminho de 2014 ao lado de Eduardo, não é isso?
Olha, já foi dado um primeiro passo no Congresso do Partido, quando eles aprovaram um indicativo de aliança com o Partido Socialista Brasileiro. Você sabe que os delegados chegaram ao Congresso na última sexta-feira com três propostas políticas para 2014. A primeira era o lançamento de um candidato próprio, que seria a ex-vereadora lá de São Paulo, Soninha Francini. Essa tese, inclusive, foi defendida aqui em Pernambuco pelo vereador Raul Jungmann. Havia uma segunda proposta, que era celebrar uma aliança com o PSDB para apoiar o senador Aécio Neves, e uma terceira, que seria uma aliança com o PSB para apoiar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O presidente nacional do partido, o deputado Roberto Freire, já vinha se inclinado lá atrás por uma aliança com o PSB. E eu tenho a impressão que isso pesou aí na definição dos delegados, né? Já que isso foi resolvido no voto, no sábado passado. A proposta de aliança com o PSB foi amplamente majoritária, já que apenas os diretórios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se posicionaram em favor de uma aliança com o PSDB. Então, o primeiro passo foi dado, o deputado Roberto Freire fez questão de dizer que o martelo ainda não foi batido, porque a candidatura do Eduardo Campos ainda não existe, pelo menos do ponto de vista formal, mas já foi iniciado, vamos dizer assim, o processo para que essa aliança venha a se consolidar mais adiante. Eu diria que do ponto de vista político é uma coisa importante, se bem que do ponto de vista prático nem tanto, né? Já que o PPS tem apenas 7 deputados federais e 18 segundos de televisão, mas de qualquer forma tirou o PSB do isolamento, né? E do ponto de vista político pode ser aí o caminho para que outros partidos se agreguem a esse projeto do governador, sendo o partido da fila, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista.
Além do PPS, Inaldo, os outros partidos somando, já pode se ter aí uma ideia de qual vai ser o tempo da campanha presidencial de Eduardo Campos?
Não, veja, o tempo do PDT também não é grande coisa, né? Porque o partido também tem uma bancada pequena, são, se eu não me engano, 22 deputados federais. Havia a promessa de aliança com o DEM, mas aí a Marina jogou fora essa possibilidade, né? Quando ela entrou no PSB, ela deu aquele chega para lá no líder da bancada federal, o deputado Ronaldo Caiado, e aí o partido já se retraiu, né? O senador Zé Agrippino, que é o presidente nacional, vinha resistindo a essa aliança, mas a grande maioria dos diretórios estaduais estava concordando com a possibilidade de fazer aliança com o PSB. Então, o DEM ficou fora, o PDT ainda está em cima do muro, mas o governador tem conversado bastante com o presidente do partido, Carlos Lupe, E de outros partidos eu não tenho notícia. Sei que o governador tem se mexido muito, tem conversado com muita gente, mas ele é muito cauteloso, não tem deixado a guarda aberta para que a imprensa noticie esses acordos antes do tempo, antes da hora própria, etc. Mas eu acredito que ele vai precisar aí pelo menos de uns 4 a 5 minutos de televisão para levar esse projeto adiante, porque não quero crer que com 2 minutos de televisão alguém vá para uma campanha presidencial com chances concretas de obter isso.
Não, para a gente encerrar, aqui em Santa Cruz, hoje o deputado José Augusto vai decidir qual será o caminho dele para 2014. Entre os bastidores aí no Recife, PROS, PTB, deixaram escapar alguma coisa em relação a isso?
Olha, Ney, eu recebi ontem um e-mail da assessoria dele, né, informando que ele vai dar essa entrevista aí às 15 horas, se não me engano, aí em Santa Cruz. Eu tenho a impressão que, se fosse apenas para dizer que é candidato à reeleição, não precisava dar entrevista nenhuma, né? Seria uma coisa absolutamente natural. Ele já é deputado federal, candidato à reeleição. Se ele fez, deu toda essa capa de solenidade a essa entrevista, eu quero crer que ele deva anunciar que vai para deputado estadual. Enfim, eu estou supondo assim a distância, não falei com ele e tal, mas se fosse convocar uma entrevista para aqui, para dizer que vai disputar a reeleição, aí eu trabalho com duas alternativas. Ou é para dizer que não é candidato a nada, ou é para dizer, e essa hipótese eu acho mais provável, que vai para deputado estadual, né? Já que o grupo tinha um deputado estadual em Santa Cruz, histórica não tem mais. Então, a reeleição dele para a Câmara Federal, todo mundo sabe que seria uma reeleição difícil, né? Não tem mais a Prefeitura de Santa Cruz. Enfim, agora faltam apenas 4 horas, né? Vamos aguardar aí, para ele matar a curiosidade de todos nós. Mas eu tenho a impressão que entre as possibilidades está esta de anunciar a candidatura a deputado estadual. É o que eu suponho, analisando assim os fatos à distância, repetindo o que eu disse agora, porque eu não falei com ele, não falei com ninguém do PTB, mas apenas porque eu acho que só. Se fosse apenas para dizer que é candidato à reeleição, precisava dar essa entrevista.
Tá certo, Hinaldo. Muito obrigado pela participação e alguma novidade deve ter, né? A gente vai saber logo mais à tarde. Um abraço, viu, Hinaldo?
Bom dia para você, Ney, para o deputado Diogo Moraes e os ouvintes da Rádio Porco.
11 horas e 9 minutos, Romenick, logo mais às 3 horas da tarde. Deixa eu ouvir logo a matéria, de acordo com aquilo que foi divulgado pela assessoria do deputado, sobre essa coletiva que está marcada para hoje, onde vamos saber aí se a novela Taboquinha tem fim, né, ou se vai ser aquele... é prorrogada, né? Tem aqueles finais que depois volta de novo, aquela coisa toda. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. José Augusto promete anunciar posição definitiva para 2014, nesta segunda-feira. O deputado federal José Augusto Maia, do PROS, anunciou por meio de nota que vai comunicar a sua posição definitiva sobre as eleições de 2014, nesta segunda-feira, às 3 horas da tarde. O anúncio será feito em sua residência, durante a entrevista coletiva, e deverá colocar um fim nas especulações sobre a definição do grupo Taboquinha. O mais provável é que José Augusto Maia confirme que será candidato a deputado federal e divida o apoio para estadual entre Toninho do Pará e Ernesto Maia. Porém, ainda especula-se a possibilidade de mudança de planos, com uma opção pela candidatura estadual do próprio Zé Augusto.
Pois é, então vamos saber, não é isso, Romenick, logo mais à tarde. Agora, candidato a nada não vai ser, né? Mudança de candidatura talvez. Ou então ele vai definir aí a questão dos apoios quanto aos pré-candidatos a estaduais.
Eu conversei com algumas pessoas que cercam José Augusto Maia, né? Que é do convívio de José Augusto Maia nesse final de semana, que tentaram até ver se ele antecipava o que iria pronunciar hoje. E segundo essas pessoas, o deputado sempre disse que já estava traçado na cabeça dele o que ele ia dizer hoje, 3 horas da tarde, mas em nenhum momento soltou o que iria comunicar, né? Na minha concepção, o deputado criou uma situação hoje que de pronunciar uma coisa diferente que não ser deputado federal e apoiar o vereador Ernesto Maia e o ex-prefeito Toninho do Pará como deputado estadual é complicado, né? Vai ter que mexer direitinho nas peças, porque o grupo Taboquinha já vem de algumas derrotas, né? E colocar uma candidatura estadual iria unir o grupo em nome dele. Eu acho que todos abririam, na minha visão, acho que todos abririam para José Augusto Maia estadual. Contudo, não com aquela vontade de ir para um palanque, subir, pedir voto para José Augusto Maia, né? Por quê? Já vem consecutivo. E Zé vem de uma derrota, né? E 2016, quem seria? Zé de novo? E 2020, Zé novamente, né? Ou seja, na minha concepção, acho que ele criou uma própria situação que ele seria o deputado federal apoiando duas candidaturas para estadual e liberando vereadores e cabo eleitorais para apoiar essas candidaturas à sua vontade, né? Contudo, eu também concordo com o Inaldo Sampaio. Ele deixou várias brechas, né, para dizer a que vai ser candidato, né? Abriu um pronunciamento para quê, né? Uma coletiva para quê, a não ser essa situação. Vai dizer que é deputado estadual, reeleição para federal, todo mundo já sabia. Até então, era o que se colocava. Até em recentes entrevistas, tanto aqui nessa emissora, como em outras emissoras, ele disse que iria para o sacrifício, né? Independente de sua situação, iria para o sacrifício e que era deputado federal e tchau, né?
Você acha que se ele for candidato a deputado, anunciar uma candidatura estadual, todos vão abrir, né? Não satisfeito, mas vão? Eu já acho que ninguém vai abrir. A essa altura do campeonato. Se Zé Augusto anunciar a candidatura estadual, terão três.
Toninho já colocou, assim, algumas situações que pode não ser candidato mais a deputado estadual. Toninho, né? Agora, Ernesto, ele vem firme, né? Fechando alguns acordos, lógico que não foi demonstrado cidades aí, mas sempre dizendo algumas lideranças, né? Cidade que é bom, até agora também não anunciou, né? Assim como o próprio Toninho, né? Disse que tinha quatro cidades, mas onde está essas quatro cidades também não anunciou. Agora, que eu acho que Zé Augusto sendo candidato, eu acho que os demais abrem. Não satisfeitos, não vai ser um palanque tão animado, pedindo voto nas ruas para José Augusto Maia, mas que abre, porque é a liderança maior. Essa é a minha concepção.
11 horas e 14 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, vamos iniciar o nosso bate-papo com o deputado Diogo Moraes, jovem deputado, né? Está aqui chegando já, inclusive, né, deputado? Terceiro ano, quase que finalizando aí, finaliza em janeiro, desse mandato de deputado. Não é isso? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Ney, né? Bom dia, Manassés, agora aqui, né, Dominique. Na verdade, encerramos aí estamos encerrando um terceiro ano de atividade legislativa muito intenso. Haja vista nosso trabalho como presidente da Comissão de Agricultura, em que a gente pôde percorrer o estado de Pernambuco aí na questão principal, que foi a dificuldade, a crise da seca no estado, né, onde estou terminando o ano, né, onde fui eleito, escolhido pelo governador para integrar a bancada de liderança, ou seja, minha vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa, com muitas conquistas que nosso mandato pôde ter em 2013, né, e celebrar esse primeiro ano de parceria aqui em Santa Cruz com o prefeito Edson Vieira, são pontos positivos do final desse terceiro mandato nosso na Assembleia Legislativa.
Deixa eu já começar essa entrevista com esse aspecto de prestação de contas para saber o seguinte: o que o senhor colocaria como sendo a marca desse mandato de Diogo Moraes e algo que possa se dizer que, se não fosse Diogo ser deputado, talvez isso não tivesse sido realizado?
Não, aí seria muita pretensão dizer uma coisa dessa assim, que está, se não fosse Diogo Moraes o deputado. Eu acho que o deputado...
Mas eu me refiro a algo que o senhor tenha tido participação direta para poder se conseguir.
Olha, dois pontos que está muito... Três pontos, vamos lá, que está muito fresco ali na memória da população, né? Sem dúvida nenhuma, a transformação da terceira CPM em 24 BPM, permitindo a gente poder receber através... de uma nova estruturação da Polícia Militar, a gente receber mais contingente policial, receber mais reforço, mais viaturas por ser um 24 BPM, é um fator positivo. Na verdade, a doutora do Agreste, ela não estava na primeira etapa, na verdade estava na última etapa, né? Nós conseguimos colocar na primeira etapa, ou seja, a água da Doutora do Agreste, ela vai chegar primeiro na nossa região, né? Vindo lá do canal de Caruaru. E a construção, Ney, que eu acho que essa é a principal, que vai ser a principal marca do meu mandato, né? Que é a duplicação da PE-160, sem dúvida nenhuma. Nós que conseguimos, você sabe, em outra emissora eu disse agora há pouco, né, da polêmica que foi, né, as declarações do então secretário de Transportes, Sebastião Oliveira Júnior, dizendo que não necessitaria duplicar a 160. Nós fomos atrás, corremos, né, conseguimos colocar essa ideia para o governador, aí foi feito o projeto, foi feito todo contingente de burocracia, foi destravado. Né, na verdade, nós colocamos o processo de licitação para andar mais rápido, foi licitado no dia 12, uma empresa entrou com um recurso, que é natural da 8666, aquela licitação, está encerrando o recurso agora dia 12, para a gente dizer e anunciar a Santa Cruz o nome da vencedora da duplicação da 160, fazer audiência pública, mostrar o cronograma, né, e trazer o governador aqui para dar ordem de serviço, que eu acho que esse vai ser o contingente de estrutura, né, aliado à escola técnica, que também foi fruto de lá atrás, quando a gente colocou ainda vereador, mas colocamos no cronograma, Santa Cruz não estava também incluído, o nosso então secretário de Educação, Danilo Cabral, na época colocou, e o professor Anderson Gomes tocou a obra e agora está sendo entregue pelo Ricardo Dantas, que vai já funcionar o ano que vem, no ano letivo 2013, né, na verdade, aliado a essa questão aí que nós temos na região. Né, a entrada de Pão de Açúcar, a Rua do Comércio, na verdade a construção de todo, poder ter participado da construção do FEM na Assembleia Legislativa através da Comissão de Justiça também foi algo que pôde permitir, né, a população, a gente lutou pela questão da ligação Jataúba Divisa, né, que aí a gente dentro desse mandato foi concluído, que a gente pôde observar e pôde estar cobrando e pedindo ao governador essa importante obra, enfim, são algumas construções aliadas a algumas ações, por exemplo, no âmbito tributário, quando a gente está construindo aí no grupo de trabalho um novo regime de tributação para especificamente para o calçadão, para o Moda Center, para o Parque de Feira de Toritama, né, isso também tem levado o meu mandato, é um mandato participativo, um mandato com conquistas concretas, e que a gente pode dar essa prestação de conta no ano que vem, me submetendo novamente à consulta popular sobre a renovação do meu mandato ou não.
Evidente que quando se fala em ações, o que as pessoas mais questionam é a duplicação da PE-160. Isso é o que é mais perguntado, né? Chegou-se a se anunciar o início das obras agora para dezembro?
Se não tivesse tido recurso da empresa que ficou inabilitada, nós já estaríamos dada ordem de serviço. Mas como ela tem 30 dias legais para seu recurso administrativo dentro da Secretaria de Transportes, né, a gente está esperando encerrar o prazo do dia 12, acho que no máximo, aí eu vou ver se no máximo até o dia 20 é o que a Secretaria está nos colocando, a gente possa anunciar o vencedor e aí o cronograma da obra para a gente dar início ainda, se não no final do ano, mas no começo do ano que vem, a gente já está com as máquinas.
Aquela parte, deputado, de que sempre acaba travando muitas obras por conta disso, de estudos, de solo, aquelas questões ambientais.
Todos feitos.
Indenização.
Está dentro do projeto, né? Está dentro da licitação, os valores para a indenização. Os imóveis e propriedades que serão indenizados vão ser chamadas para conversa com o governo para, no máximo, você agilizar mais rápido, para não ter necessário que ir à justiça de discutir isso no âmbito judicial. Né? Acho que as pessoas vão. O governo tem tido uma prática, uma expertise muito forte em desapropriação, Ney. Haja vista você ver que diversas obras em Pernambuco, elas andaram com mais rapidez, né, quando deu uma atenção especial às indenizações. E acho que logo no começo do projeto as pessoas vão ser chamadas para discutir isso com o governo.
Mas o governo vai colocar máquina na pista sem ter resolvido
existe
a questão?
Existe a requalificação, não existe pontos que não vai ser necessário as apropriações, por exemplo, o perímetro urbano de Santa Cruz de Capibaribe. Não vai ser necessário você não começar, isso aí é o cronograma, a empresa que vai dizer, você não começar algo porque você esperar todas as partes serem indenizadas, não, começa onde as partes não tem indenização, onde já há uma discussão mais fácil, Isso o governo tem tido uma expertise muito forte nessa questão.
Antes de passar aqui para os companheiros, só uma dúvida também. O senhor observou nesse projeto como fica, por exemplo, o trecho da curva de Serrote?
Não, isso aí vai ser mostrado o percurso ainda. Vai ser mostrado, porque depende qual a empresa que ganhou, pelo valor que ganhou. Isso aí tem um plano A e um plano B de projetos que seriam o trajeto natural ou um percurso alternativo pelo Maracajá. Então isso a gente vai tomar conhecimento quando a empresa for declarada vencedora.
Aqui conosco também Manassés. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Nelima. Bom dia, deputado. Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Deputado, a semana passada, nós estivemos aqui na segunda-feira recebendo o vice-prefeito de Irmãs Dantas. E, pelo menos na entrevista dele, dá-se a entender que há uma disputa interna. Pelo menos visualiza-se uma crise interna no grupo hoje de situação em torno justamente da candidatura a deputado estadual em Santa Cruz. Como tem sido sua conversa hoje com o vice-prefeito Dimas, com o prefeito Edson Vieira e com o eventual deputado, o candidato a deputado federal que o senhor irá apoiar em Santa Cruz, ou mesmo se esse nome não venha a ser mesmo o senhor, porque até uns tempos atrás o senhor dizia incisivamente que jamais seria candidato a deputado federal. No entanto, a mídia vem tratando isso como uma possibilidade recorrente e não mais o senhor negou com aquela incidência que vinha, ou pelo menos silenciou nesse sentido. Então, eu queria saber como é que está esse encaminhamento diante do clima de não ter apenas o seu nome sendo vislumbrado à Assembleia Legislativa no grupo de situação nesse momento.
Deixa eu complementar só a pergunta do Manassés, que era justamente algumas perguntas. Manassés foi bem interessante. Ponta batida e prego batido e ponta virada, né? Desculpa aí o ditado popular. Diogo Moraes ser, de fato, deputado estadual, ou existe ainda alguma possibilidade de Diogo Moraes sair candidato a deputado federal em 2014? Só para complementar a pergunta de Manassés.
Não, veja só, o meu silêncio é porque ninguém nunca mais tinha me perguntado. Mas sou candidato a deputado estadual, inclusive tive agora quinta-feira o reforço do meu grupo político do atual vice-prefeito Jataúba Luzimário, né, que vai me apoiar e vai apoiar João Fernando Coutinho para federal, né? Então eu estou trabalhando desde 2012 para a minha eleição para estadual. Hoje eu tenho atuações em 13 municípios, ou seja, eu tenho ou o prefeito ou a oposição, tenho grupos fechados, né, atuando em 13 municípios. E todos eles eu tenho os meus acordos para federal. Por exemplo, o prefeito Joãozinho Tenório de São Joaquim do Monte me apoia todo o grupo, né? E lá o federal é Bruno Araújo. Poção, por exemplo, o prefeito Padre Cazuza me apoia, mas tem Zeca Cavalcante, que é o federal. Então a gente já está bem tranquilo sobre isso, a não ser que seria vir uma decisão do próprio governador Eduardo Campos, né? Mas isso a gente sabe não vai acontecer, porque o nosso trabalho é justamente reforçar a base estadual. Um dos deputados que façam reforço às fileiras do PSB, né, na condição, repito, de vice-liderança, de vice-líder do governo. A gente tem tido extensas reuniões dentro do partido, da qual eu sou membro da executiva estadual do PSB, onde eu cuido dos assuntos parlamentares do próprio partido do PSB a nível estadual. Então essa candidatura minha para estadual ela é definitiva, ela é já decidida com os meus companheiros de grupo político. Pelo outro lado, eu não enxergo, até para ser muitas vezes divisão. O que eu converso com o Dimas e converso sempre com ele, inclusive a minha última conversa na sexta-feira lá no evento da Avante, daqui, comandado por Nelima, nós tivemos uma, duas horas de conversa lá, ficou eu e ele na mesa.
Eu estava lá, o senhor devia ter me chamado também para.
Você estava comandando a festa.
Não, mas eu parava, não tinha problema nenhum, a gente ficava lá quietinho, só ouvindo a conversa.
Então a nossa conversa foi nesse sentido do apoio dele, até então, dele para a minha candidatura. Ele já me disse isso diversas vezes, né? Todo mundo sabe que ele tem esse lado aí do Eduardo da Fonte. Acho que isso vai ser discutido com muita tranquilidade, com muita naturalidade, né? Tem apoio de todos os vereadores de Santa Cruz, de todos os suplentes, todo o grupo, né, que esteve com Edson Vieira, excetuando a última declaração de Agnaldo Xavier, E aí, por uma, não sei, por conta dessa questão de Francisquinho ter assumido, acho que ele fez algumas declarações.
Eu posso complementar aí a questão?
Deixa eu só fazer uma pergunta simples. Para não sair do tema, o senhor falou que conversou com o Dimas cerca de 2 horas. Você está tão claro assim a posição dele? Porque foi preciso tanto tempo de conversa?
Não, eu sentei na mesa com ele na festa.
Mas o assunto não só foi
não,
isso.
Não.
Tem que ter sido 2 horas só para resolver esse assunto.
Eu dividi a mesa lá, depois fui para a mesa do Magno, me chamou, a gente conversa aí, quando começou a chuva. Né, ele foi um pouquinho antes, Dimas. Eu estava sentado na mesa, dividi a mesa da festa com ele, passamos 2 horas conversando sobre mais diversos assuntos, né, assuntos particulares, políticos, até questões profissionais. Dele, então não foi, não girou só em torno de política.
Dimas, ele saiu com uma frase muito forte, que foi aquela de que a amizade, a proximidade de Diogo Moraes com o governador é um mal para Santa Cruz.
Não, acho que ele fez uma interpretação errada, acho que assim, as pessoas interpretaram errado ele. Acho que quando ele diz isso, ele quis dizer ou insinuar que por ser amigo de Eduardo, eu posso até aceitar tudo que Eduardo faz e não me atende como deveria me atender. E a prova não é assim, falta ao contrário. Quem me conhece e conhece o governador Eduardo Campos sabe que nossa relação é relação de amizade estreita, porém nós argumentamos, contra-argumentamos, batemos de frente quando temos que bater, né? E isso não tem tido nenhum prejuízo. Haja vista, você vê que tanto nós precisávamos, que era justamente essa parceria com a prefeitura para que a gente pudesse dar celeridade às coisas programadas para Santa Cruz, e é tanto que Santa Cruz tem um regime tributário criado por Eduardo diferenciado, tem uma escola técnica, escola de referência, né, vai fazer a duplicação da 160, a doutora Delgrés está chegando aí primeiro, né, o calçadão, isso aí foi intervenção nossa com o prefeito Edson, nós mostramos o projeto e ele ficou sensibilizado, e ele se recordou de uma conversa que eu tinha tido com ele dia 10 de maio de 2011 falando sobre o calçadão. Ele se recordou, viu, tinha pedido o projeto, a prefeitura à época não fez o projeto, não entregou, ou seja, não teve interesse. Nós fizemos o projeto, entregamos a ele, está fazendo. Então, ou seja, acho que a amizade, ela tem hora da amizade. E na questão profissional, político, partidária, acho que tem a nossa hora, que a gente é de igual para igual. Ele é a mais como presidente nacional do meu partido.
Me fale de um momento que o senhor bateu de frente com o Eduardo.
A construção da duplicação da PS-160, que até então, naquela
houve
hora...
resistência.
Tinha resistência por ele achar, de acordo com o documento do próprio governo, tá, com estudo, que ele diz, mas aqui está o estudo, está dizendo que passa essa quantidade de carro, e como é que eu vou justificar? Se não tem, eu digo, mande fazer de novo. Então, por exemplo, a construção da 160, que tem uma resistência, né, até mesmo o convencimento da doutora do Agreste para ele construir uma estação de tratamento de Jucazinho só para esse canal nosso. Então, a gente tem hora que não tem que bater de frente, mas essa amizade que eu tenho é uma amizade que vem desde o tempo do meu pai, quando foram contemporâneos, tanto de universidade, como também contemporâneos de Assembleia Legislativa. Então, a gente construiu essa amizade, né, com muito respeito, e aí nós estamos aproveitando esse momento de ter amizade, ser deputado, ser vice-líder do governo e conseguindo as ações que Santa Cruz tanto pedia.
Emendas parlamentares em Santa Cruz está ficando uma coisa até engraçada, né? Se anuncia, depois destrava, para depois ver se da ordem civil se executa, né? E aí está caindo um pouco no descrédito da população santacruzense. E na última quinta-feira, o vereador de oposição, Fernando Aragão, lembrou, remexendo questões de emenda, que foi praticamente o debate da quinta-feira, foram emendas parlamentares, né? Lembrou de 2 emendas, cada uma de 1 milhão, sua e do, então, na época, deputado estadual Edson Vieira, que seria para asfalto, e até então não se tinha visto essas emendas, os asfaltos dessas emendas. Até numa questão de mostrar onde estaria essas emendas e para que era de fato essas emendas, e respondeu o vereador Fernando Aragão, gostaria de saber como é que está o andamento dessas emendas, segundo o vereador Fernando Aragão, de 1 milhão cada.
Primeiro que o vereador Fernando Aragão não sabe nem qual o valor da emenda, que 1 milhão no geral. Mas não sabe do valor da emenda. Não tem conhecimento de causa. Depois, quem se recordar sabe que era 2 emendas de 400 mil cada uma, que faziam 800 mil reais para a gente fazer um asfalto que ligava a Rua do Arame até a 29 de dezembro. O que é que ficou prejudicado? Nós não tivemos os certificados, as certidões da Prefeitura Municipal para fazer obra de execução direta do Governo do Estado, sem necessidade, sem necessário celebrar um convênio com a Prefeitura. Nós não foi dado essas certidões. Não quiseram fazer o projeto. Nós pedimos somente o projeto, porque não daria tempo o Estado fazer, seria mais rápido fazer o projeto através daqui de Santa Cruz, para levar para Recife, junto com as certidões, não aceitaram também, tudo por questões políticas. Infelizmente, essas emendas, todo mundo sabe que elas expiram, né? Essas duas, nós, infelizmente, perdemos essa emenda, mas infelizmente perdemos por questões provavelmente da política, porque se naquela época a prefeitura tivesse nos dado o projeto e ter dado as certidões, já estava assaltado, como eu consegui a entrada de Pão de Açúcar e a entrada da cidade de Toritama. Então, mas isso não vai ser prejuízo, porque o prefeito Edson está construindo, já ganhou em duas etapas o Ministério das Cidades, um projeto de, na ordem, se não me engano, de 28 milhões só para calçamento e asfalto. São 7 quilômetros de asfalto e o resto de calçamento, e aí já está a ponto de ser aprovado. Já foi aprovado nas duas primeiras etapas o projeto, e agora a gente está lutando para que a gente possa, esse projeto do Ministério das Cidades possa ser o maior projeto de calçamento e asfaltamento da história de Santa Cruz.
Então o senhor joga a culpa, podemos dizer assim, por questões políticas, a equipe de Toninho do Pará.
Na época não deram, todo mundo sabe, não deu projeto, não deu...
As duas de 400?
Não, era uma de 400 e meio e 400 de Edson.
Sei.
Né? E na verdade nós perdemos porque...
Mas o senhor tinha direito a 1 milhão.
Então nós temos direito a 1 milhão. 1.300.000, cada, na verdade, deputado, para o ano.
E o restante dela?
O restante dividir para os outros municípios, né? Aqui também nós colocamos a emenda para o São João, porque a gente tem que destinar as secretarias, e com as secretarias a gente podia fazer uma execução. Então, como a prefeitura estava na construção do São João, parte das minhas emendas também vieram para o São João.
Então, nesse mandato tem mais emenda, não? O que tinha de ter?
Não, tem para o ano que vem. 1.300.000.
É 1.300.000 todos os anos?
Todos os anos.
E as desse ano, 2013, por exemplo?
É porque eu coloco em secretaria, porque vai na época, a prefeitura está no calque, aí não celebra convênio, aí de repente pode perder. Então, nós colocamos para a secretaria mais plural que a gente tem, que é de turismo, porque lá pode fazer calçamento, lá pode fazer ponte, lá pode fazer passagem molhada, lá pode fazer asfalto, lá pode...
Mas o que eu insisto na pergunta é o seguinte: o senhor tem 1.300.000 para cada ano, né? O senhor falou que perdeu 400.000 direto para Santa Cruz.
Isso, porque até maio desse ano...
No demais, embora que seja colocado de forma genérica, né, digamos assim, para uma secretaria, como é que chegou em Santa Cruz com essas emendas?
Eu só tive 2 anos de emenda, tá? Porque o primeiro ano nós não temos. Deputado novato não tem.
Está se aplicando o orçamento do ano anterior.
Do outro ano, na verdade, tinha esses 400.000 que foi perdido, né? Foi perdido. E o restante a gente tem, eu tenho até a lista, mas de cabeça eu não tenho. Para este ano, para o ano que entra, que é o terceiro ano que eu tenho de emenda, eu destinei à Secretaria de Turismo, que ela pode fazer, é o que eu disse, ela pode fazer. Ah, inclusive aqui tem duas ruas aqui no São Miguel que foi feito para a Secretaria de Turismo do Estado. Só não lembro o nome dela, são duas avenidas grandes que foram feitas. Então, desse ano, além de eu destinar, que eu destino ao IMIP, ao Hospital do Câncer...
São as que o senhor vai direcionar para 2014,
Para 2014.
E as de 2012 para 2013?
2012 para 2013 é justamente aquelas que entrou para 2013. A primeira eu não tenho, a de entrada eu não tenho. Eu só vou ter, quando for 2014, 2015. Vai lá, eu não sou reeleito. Quem entrar no meu lugar não vai ter direito à emenda, porque a emenda é minha. Esse orçamento que Edson tá coisa, né? O orçamento tá ainda do ano de Toninho, do último ano de Toninho, você tá entendendo?
Sim.
Então, na verdade, eu tenho direito a 4 emendas, mas não tenho direito da emenda de entrada. Ficou claro?
Não, para mim ficou faltando 2013.
Não, 2013, nós estamos na execução.
Então, mas e aí?
O que eu perdi foi em 2012, os 400.000 foi em 2012, não 2013.
Que iria entrar em 2013.
Queria entrar em 2012.
Então,
porque 2011 eu não tenho 2011.
Então, e a de 2012
para
2013?
Não, 2012, 2013. Eu estou na 2013. Estou no segundo ano de emenda.
A questão é o seguinte: as emendas não tem nenhuma expressão.
2013, 2014.
São para as secretarias, não é isso?
É, porque.
Que aí pode ir para qualquer cidade.
Eu posso colocar para qualquer canto. Por quê? Eu tenho medo que o calque, que é essa certidão única que tem as cidades, possa ser. Muito deputado perdeu muitas emendas, porque quando era para celebrar o convênio com a prefeitura, estava no calque, o calque não permite, e aí você perde o dinheiro.
Só para fechar, para me entender, porque eu acho que as pessoas podem também não estar entendendo. O senhor foi eleito em 2010.
Certo.
2011, o senhor tinha direito a apresentar emendas para 2012.
Justamente.
Aí foi onde houve o problema dos 400 mil, que em 2012 o Toninho não aplicou por falta, enfim, do projeto, o senhor falou, né?
Isso.
Em 2012, o senhor colocou novas emendas para 2013.
Que nós foi estamos vivendo hoje.
Foi essas que eu perguntei.
Não, houve... 2013 tem, o que veio para cá foi para era angariar as festividades juninas, que o prefeito foi que escolheu.
Ah, o do São João desse ano.
Esse ano,
certo.
Né,
não foram para a cultura, nesse caso.
Não, não. Não, foi para a Secretaria de Turismo.
Para investir aqui.
Ela é mais plural, ela é mais plural. É porque nós temos uma diferença da emenda, porque aqui está muito famoso esse negócio de emenda. É porque na emenda federal, ela não é impositiva. O único estado brasileiro que tem emenda parlamentar impositiva é o estado de Pernambuco, que é obrigado a pagar, não tem esse negócio não. Esse negócio de ficar emenda voando de um ano para outro, não. Ela vai ser paga esse ano. Então, tudo que a gente fizer, né? Tudo que a gente fizer, ela é paga dentro do ano do exercício do orçamento. Não fica nada a resto a pagar, nem para frente. Nem, a não ser que o cara dê aquele negócio, não consiga celebrar o convênio com a prefeitura, que possivelmente coloque. Mas eu não coloco para não correr o risco de perder dinheiro.
Deputado, o senhor foi uma de suas bandeiras nesse seu mandato, mas o senhor vem louvando muito isso, essa conquista da transformação da terceira CIPM para o 24º Batalhão. Mas uma coisa que a gente vem percebendo, eu não sei na região, mas propriamente em Santa Cruz do Capibaribe, é que a segurança é caótica. Eu mesmo ando com medo. Uma sobrinha minha ontem bateu o carro na traseira de outro. À noite eu estava chegando na igreja Bet Shalom para transmitir a mensagem, ela ligou para minha esposa, ó, bati o carro agora. Qual foi o problema dela? Dois caras de moto encostaram junto dela. Provavelmente não era nada. Mas ela se assustou na atenção e na preocupação para o outro, bateu ali até a próxima casa de Leno Silva. Então, a atenção é enorme em Santa Cruz. A pergunta que fica é, falta cobrança ou o governo do estado ainda não se apercebeu de que o povo de Santa Cruz do Capibaribe está temeroso diante da, eu não diria da falta de policiamento, da falta de ações políticas, de pontuais. 24º Batalhão existe, mas o que não existe de fato é um planejamento para trabalhar a segurança pública, não somente quando o crime acontece, mas principalmente preventivamente. O que é que está faltando? Está faltando cobrança ou está faltando vontade do secretário de segurança pública desse estado de não apenas vir aqui para apenas passar números, mas de fato trazer um planejamento efetivo para que a gente veja para ontem os resultados acontecerem?
Olha, eu acho que isso aí já... A gente vê, e aí te pergunta a população de Santa Cruz, tem policial na rua? Tem. Foi aumentado o efetivo? Foi. Na verdade, o número de homicídios diminuiu? Diminuiu, vem diminuindo. Né? A gente teve um período crítico, mas lá o número da Reunião do Pacto pela Vida mostrou que nós entramos no verdinho, na bola verde. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo, isso é muito. Isso a gente tem que ver estrategicamente o que é que a polícia pode, né, estrategicamente fazer, que aí são planos de ações preventivas, né? Você vê, eu saí de casa hoje mesmo, tá uma blitz aí parando e revistando as pessoas. É plano de ação, porque a estrutura tem, porque se antes era na companhia tinha, porque no batalhão não vai ter. O que acontece também, nós temos que se aperceber isso, isso é comum de regiões em pleno desenvolvimento, é que esse período do ano, de outubro até o final do ano, é um período que movimenta muita riqueza aqui em Santa Cruz. Então os criminosos, eles veem um ambiente muito favorável à prática do crime. E a polícia tem que se aperceber disso e fazer esses planos estratégicos de ações. Quando discutimos aqui o Pacto pela Vida, e lá em Recife, eu fui três vezes depois daquele incidente triste, que foi o latrocínio aqui, que chocou a sociedade de Santa Cruzense, nós fomos por duas vezes no secretário. Há uma vontade política, há uma disposição do Pacto pela Vida, é tanto que trouxemos a reunião aqui, o secretário veio no dia aqui em Santa Cruz. Agora, obviamente, essa articulação entre os comandantes da Polícia Civil, Militar, o Judiciário, o Conselho da Paz, eles têm que ter uma dinâmica melhor, um plano estratégico em que possa reunir a sociedade civil organizada também, né? Ter a imprensa aliado, né, nesse contexto, e a gente transformar esse ambiente de hora pânico numa hora de um ambiente feliz, um ambiente harmônico, e é isso que a gente busca. Né? Se a gente fosse omisso e não fosse buscar as conquistas para a segurança, imagine como estaria. Né? A gente sabe que os crimes contra o patrimônio, eles aumentam nessa época do ano. principalmente quando as pessoas guardam alguns valores dentro de suas residências, e que isso não é bom, porque você guarda, mas não só você fica sabendo, fica mais sabendo mais gente. E isso, às vezes, o cara dá uma dica, dá alguma coisa, e termina acontecendo. A gente vê também a questão, eu sei, dessa prática na rua dos assaltos. Aumentou, a gente sabe disso. E é nessa luta que a gente está, nós não vamos acabar com isso nunca, mas nós temos sim sempre que diminuir. E é isso que a gente vem insistentemente lutando, insistentemente colocando o Pacto pela Vida aqui em Santa Cruz e no estado de Pernambuco, inclusive com o Pacto pela Vida Municipal, que é um mecanismo que está sendo criado, um novo mecanismo está sendo criado pelo governo e está sendo entregue às prefeituras. Inclusive o Eduardo, que é coordenador desse programa, esteve aqui um dia antes da reunião do Conselho do Pacto pela Vida. Então a gente tem trabalhado e a gente tem pedido muito para que os planos estratégicos do 24º Batalhão possam chegar efetivamente na vida do povo.
Só complementando, na verdade, deputado, não falta, digamos assim, alguém que chame a responsabilidade para liderar, por exemplo, esse plano na cidade, porque, entenda bem, o Pacto pela Vida, ele deveria justamente prevenir não somente a questão do homicídio, mas outros crimes. A gente tem em Santa Cruz uma cracolândia, todo mundo sabe, entra a administração e sai, e nada é feito. Nós temos problemas sérios hoje, do ponto de vista estrutural da cidade, que a gente pode até ter policiamento, mas a gente não vê a distribuição propriamente efetiva do ponto de vista de sanar o crime no nascedouro. Nas gestões passadas houve, inclusive coordenado na época por Dr. Gleidson, juiz de direito, quando ele era juiz nessa cidade, na época do Major Vareda, quando ele era major, que hoje é coronel, do Capitão Cabral, na época do prefeito José Augusto, todo mundo sentou o Ministério Público, o Dr. Iron, e conseguiu fazer em Santa Cruz o que hoje o Estado copiou, o chamado Pacto pela Vida, mas de fato aquele plano nasceu em Santa Cruz num momento de crise na segurança e deu certo. Por que hoje, com a ação estadual, temos o prefeito que é aliado do governador, o senhor também que é aliado, ou seja, senadores, todo mundo, um deputado federal, e a gente não vê ninguém chamar a responsabilidade para si, para que uma ação, efetivamente, que o Pacto da Vida dê certo em Santa Cruz? Porque, na verdade, deputado, eu posso até estar errado, mas aos meus olhos e aos olhos de algumas pessoas, não está dando certo em Santa Cruz. Não, não somente na questão das residências, tudo isso, não falta de Santa Cruz, fazendo as leituras locais do crime nessa cidade.
Olha, você falou o que eu tinha falado, que é preciso haver uma união entre as polícias, a prefeitura. Você vê que quando o prefeito Edson Vieira entrou, o Conselho da Paz estava totalmente desativado. Os conselhos que moviam com isso estavam desativados. Foi reativado. Tem aí a criação do polícia, um programa da Polícia Amiga, né, que vai monitorar os funcionamentos do horário de bares, restaurantes. Está sendo uma reconstrução. E não é uma reconstrução de uma hora para outra, porque esses planos articulados entre entidades, sociedade civil, poderes públicos, isso precisa de ter um pensamento em comum. Logicamente, vai aparecer naturalmente a pessoa que vai comandar isso. E é por isso que teve aquela reunião do Pacto pela Vida, a construção de vários planos estratégicos, que infelizmente nós não podemos falar no ar, porque aí você estaria falando aquilo que a própria polícia internamente está construindo, né? Agora, há uma ação, por exemplo, o governo estadual vai investir R$200 mil, né, para a recuperação de todas as câmaras de vídeo monitoramento. Isso é um passo importante, né, que está desativado também, a prefeitura pegou desativado, é preciso esse montante de investimento para recuperar o que se já tinha. Então vai voltar o vídeo monitoramento, os conselhos da paz, vai voltar aquele ambiente em que ora Santa Cruz vivia, na construção articulada, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, que é importantíssimo, Ministério Público, que não pode faltar nesse momento, entendeu? Acho que os conselhos, né, tanto o Conselho da Paz como o da Criança e do Adolescente, entendeu? O Conselho da Educação, acho que esses conselhos eles têm que colocar, porque a educação é uma prevenção de segurança. Na verdade, quando você a educação é uma prevenção de segurança, a saúde é uma prevenção de segurança. Porque muitas vezes o ato criminoso não é só matar, né? Não é só matar. Ato criminoso é quando você agride fisicamente, psicologicamente. E isso a gente tem que estar muito claro, né? Para a gente ter em todos os ambientes de que trata de segurança pública, a gente ter sim esse conjunto de pessoas trabalhando para o bem. Porque toda vida eu acreditei que o bem sempre vencerá o mal, né? Então, esse ambiente está sendo construído. E e é um pouco mais difícil. Houve também a troca de comando, né? A troca de comando sempre gera uma insatisfação de um lado, uma insatisfação de outro, satisfação de gente, insatisfação de policial, enfim. Tem um sentimento que a gente está organizando para que a gente possa, dentro dessa sua ótica, a gente colocar Santa Cruz nesse ambiente.
11h55, deixa eu fazer o seguinte, todas as segundas-feiras nós estamos liberando a participação do ouvinte, eu vou permitir dois ouvintes com duas perguntas. Evidente que a gente pede todo respeito aos ouvintes no momento de formularem as suas perguntas. 3731-1245, liberado agora. 3731-1947, faça a sua pergunta ao deputado Diogo Moraes. Evidente, novamente, vou repetir, é necessário que se tenha todo um respeito na hora de formular essa pergunta. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Clodoaldo do Santo Agostinho.
Clodoaldo do Santo Agostinho, pois não, Clodoaldo?
Eu gostaria de saber do nobre deputado Diogo Moraes sobre o aumento do efetivo que fala sempre, tanto ele como o governador, já que hoje são 35 policiais para mais de 100 mil habitantes. No mínimo deveria ter, no mínimo, 300 policiais. Como isso é um sonho que jamais vai acontecer, ele fala que vai ter um aumento de efetivo. Quando e quantos o número de aumento desse efetivo seria adequado no ponto de vista dele e se vai ser?
Certo, tá certo então, Clodoaldo, obrigado. A pergunta é sobre o aumento de efetivo. Deixa eu colocar mais um, né? Vamos guardar o tema. Alô, bom dia. Mais uma participação agora. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cícera, aqui do sítio Magana.
Cícera do sítio Magana. Muito calor aí no sítio Magana, Cícera?
Como é?
Muito calor tá fazendo aí, não?
Muito, viu?
Tá quente, né?
Demais.
Cícera, faça a sua pergunta ao deputado Diogo Moraes.
Eu quero fazer uma pergunta ao nobre deputado sobre a saúde de Santa Cruz, porque tudo que nós queremos, assim, de melhor, nós temos que ir para Caruaru. Eu faço um tratamento de glaucoma e eu passei duas semanas indo para a secretaria aqui para marcar uma consulta de volta que já vem agendada de Caruaru e não tem vaga aqui. Eu quero saber o que é que eles pretende fazer a respeito da saúde de Santa Cruz.
Tá certo, obrigado, viu, Cícera? Grande abraço para você. 11h57, temos apenas 3 minutos, mas vou pedir para o deputado finalizar com esses assuntos que são importantes. Segurança pública, o Clodoaldo quer saber qual será o aumento de efetivo, se terá, e qual seria o número correto, né, satisfatório para isso. E a Cícera pergunta sobre a questão da saúde. Ela ainda precisa levar um parente a Caruaru para fazer tratamento. Quando é que essa realidade vai mudar?
Olha, Clodoaldo já mostra que ele tem um conhecimento, né, mais apurado aí desse número de efetivos. Realmente, Clodoaldo, esse é um sonho que poderemos até atingir, mas é muito distante, porque o efetivo pernambucano, ele passou quase 10 anos estacionado no mesmo número de policiais. Então, à medida que o governador foi aumentando para todo Pernambuco, nós podemos aqui ter tido a entrada de uma única vez de 80, depois mais 30, agora com o batalhão vai poder aumentar mais o efetivo. Eu tinha esse número, eu não tenho ele, de quantos efetivos o 24º Batalhão tem hoje, mas a gente busca o ideal, e ficou definido na reunião do Pacto pela Vida, Clodoaldo, aumentar ainda mais o efetivo de Santa Cruz de Capibaribe, na medida em que for feita a nova redistribuição para os batalhões, agora no começo de 2014, né? Porque agora todos os batalhões e companhias estão todas suas em operações em andamento no estado inteiro, e realmente o ano que vem, no começo do ano que vem, é que ficou definido aí que vai aumentar o efetivo do 24º Batalhão. Na questão da saúde, Cícera, nós sabemos que a saúde pública é um problema brasileiro, né? Um problema geral. Os avanços que aqui o prefeito tem colocado dentro da saúde ainda não são suficientes para o atendimento que as pessoas desejam. Porém, há esses avanços, o que a gente está dentro do que compete ao governo estadual é justamente melhorar as condições dos hospitais estaduais, que tem a sua condição melhor. Agora está chegando a UPAE e o Hospital Mestre Vitalino para as médias e altas complexidades. E aqui na função básica, né, na atenção básica, o prefeito tem tido toda a atenção, reativado PSFs, colocado médicos, inclusive na AME, lá onde existem médicos especializados. Com o dinheiro do FEM, nós vamos fazer a nova outra policlínica, vai ter a policlínica da mulher, a policlínica do trabalhador, que vai funcionar 24 horas. Então, isso a gente está numa construção. Vencemos 2013, mas ainda nós vamos ter 2014, 2015, para a gente colocar em funcionamento tudo aquilo que o prefeito Edson se propôs com a população, as quatro policlínicas, e aí nós vamos buscar, dentro desse mandato do prefeito Edson Vieira, a construção do novo hospital aqui para Santa Cruz, justamente, Cícera, para melhorar a qualidade do atendimento prestado à população, que queremos, no futuro bem próximo, né, nós não termos registros de pessoas tendo que sair daqui para outro município para ter o seu atendimento aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
11, meio-dia, né? Meio-dia, final do programa Rádio Debate, agradecendo a Romenic e Manassés que estiveram conosco. Deputado Diogo Moraes, muito obrigado pela participação. Esperamos, inclusive, tê-lo aqui mais vezes.
Olha, Ney, eu quero agradecer a você, Romenic, a Manassés, a todos os ouvintes do Rádio Debate aqui da Polo FM. Com muita alegria e satisfação que a gente participa. Eu sempre à disposição, né? Eu disse e sempre tenho reiterado a minha deferência pelo seu trabalho, trabalho que é prestado com uma qualidade invejável. Você tem sido esse comunicador que tem colocado a pauta de Santa Cruz do Capibaribe e da região na ordem do dia e tem feito e tem prestado um serviço à nossa população, porque através de seu blog, através do Rádio Debate, através das nossas conversas e suas cobranças, é que a gente vai na busca de um mandato muito mais buscando muito mais a perfeição, né? Porque sabemos que aí erramos menos. E aí você tem sido esse instrumento, esse mecanismo para o povo de Santa Cruz, para as grandes conquistas, pela sua credibilidade e pelo seu nível de programa, nível de blog, que faz, eu tenho certeza, a alegria do povo de Santa Cruz, Capibaribe, da região. Parabéns, muito obrigado e que Deus possa abençoar todos.